Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Agência Senado, cumprimento aqui também a todos que se encontram na tribuna de honra e nas galerias, salvo engano, são da Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais. E eu venho hoje à tribuna do Senado para fazer uma homenagem a uma universidade, a Universidade Federal do Estado do Paraná, que está comemorando o seu centenário. Na semana passada, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão especial para homenagear o centenário da Universidade Federal do Estado do Paraná. Lembro que a instituição completou agora, no dia 19 de dezembro passado, de 2012, 100 anos. Na ocasião, na Câmara dos Deputados, o magnífico reitor Zaki Ak, o sobrinho, falou aos parlamentares sobre os projetos da universidade. Além dos parlamentares paranaenses presentes na homenagem, contou ainda com a participação de autoridades e lideranças do Estado do Paraná, com destaque para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Sérgio Cucchina, e também do ex-presidente da OAB do Paraná e hoje membro do Conselho Federal da OAB, José Lúcio Glombi. Hoje venho à tribuna do Senado Federal prestar a minha homenagem à história dessa instituição que tanto orgulha o meu estado, o Estado do Paraná. A Universidade Federal do Paraná é a mais antiga universidade do Brasil e é símbolo de Curitiba e também do Estado do Paraná, seu presidente Jorge Viana. Envolta em uma história de lutas e conquistas desde 1912, a Universidade Federal do Paraná é referência no ensino superior do meu estado e também do Brasil. Símbolo maior da intelectualidade paranaense, a universidade demonstra sua importância e excelência através dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, que são norteados pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa e extensão. Além do campus de Curitiba, a Universidade Federal do Paraná está presente no interior do estado e também no litoral, onde, tendo como papel ativo no desenvolvimento socioeconômico e na qualidade de vida dos paranaenses, por meio do acesso à educação superior e das atividades desempenhadas pela comunidade acadêmica em prol da sociedade estadual e brasileira. A Universidade Federal do Paraná é marcada por grandes feitos e está muito ligada à história do desenvolvimento do meu estado. Sonho antigo. Em 1892, o político Rocha Pombo lança na Praça Ouvidor Pardinho a pedra fundamental de uma futura universidade. Mas devido à instabilidade gerada pela Revolução Federalista que ocorria no sul do Brasil, em função da divergência entre as elites federalistas e as republicanas, o projeto não foi adiante. Isso em 1892. Foi apenas em 1912, quando avaliou-se que o Paraná precisava de mais profissionais qualificados, iniciou um movimento pró-Universidade do Paraná. Nessa época, as lideranças políticas também se mobilizaram em prol da criação da universidade. No dia 19 de dezembro de 1912, Vítor Ferreira do Amaral e Silva liderou a criação efetiva da Universidade do Paraná. Era uma época de progresso da economia paranaense devido à abundante produção e o próspero comércio de erva mate que ocorria naquele momento. Em 1913, a universidade começou a funcionar como instituição particular. Os primeiros cursos ofertados foram Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia, Medicina e Cirurgia, Comércio, Odontologia, Farmácia e Obstetrícia. Após ter fundado a Universidade do Paraná, Vítor Ferreira do Amaral, que foi também seu primeiro reitor, iniciou com empréstimos a construção do prédio central na Praça Santos Andrade, em terreno doado pela Prefeitura. Com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, vieram a recessão econômica e as primeiras dificuldades. Dentre elas, uma lei que determinava o fechamento das universidades particulares, numa tentativa do governo federal de centralizar o poder sobre as instituições de ensino superior. No Paraná, era necessário, então, criar alternativas para evitar o fechamento da universidade. A forma encontrada na época para adequar-se à lei e continuar funcionando foi desmontar a instituição em faculdades autônomas, cada uma reconhecida individualmente pelo governo. Durante cerca de 30 anos, buscou-se restaurar a universidade, objetivo alcançado no fim da década de 40, quando as faculdades existentes, acrescidas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, foram reunidas como a Universidade do Paraná. Para essa unificação, foi fundamental o apoio da imprensa e da comunidade paranaense. Restaurada a universidade em 1946, iniciou-se a batalha pela sua federalização. Flávio Suplicy de Lacerda, reitor à época, mobilizou as lideranças do Estado e em 1950 passou-se a chamar Universidade Federal do Paraná, a instituição pública e gratuita. Com sua federalização, a instituição passou por uma fase de expansões. A construção do Hospital de Clínicas em 1953, do Complexo da Reitoria em 1958, do Centro Politécnico em 1961, representaram sua consolidação. São 100 anos de histórias marcadas por perseverança e resistência. A universidade é seguramente a maior criação da cultura paranaense, tendo sido eleita símbolo de Curitiba. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, a educação é a principal forma de transformação de uma sociedade. É a maior ferramenta para o desenvolvimento de uma nação. Por isso, devemos celebrar o centenário da Universidade Federal do Estado do Paraná e de todas as instituições de ensino superior que, em grande parte, são responsáveis pela formação intelectual deste país. Mais do que isso, temos que garantir todos os recursos e investimentos necessários para o pleno funcionamento das universidades federais no país. Com esses objetivos, apresentei o projeto de lei do Senado número 166 de 2013, cuja intenção é reduzir pela metade o valor pago pelas instituições de ensino público superior pela energia elétrica no Brasil. De forma surpreendente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fui informado pelo reitor da Universidade Federal do Estado do Paraná que nossa universidade paga a tarifa mais alta pela energia elétrica que consome e que destoa absolutamente da premissa de que a educação deve ser reforçada como incentivada nesse país. Para corrigir essa distorção, apresentei o PLS número 166 e espero contar com o apoio de todos os meus pares para a aprovação com a maior brevidade possível desta posição. E encerro, senhor presidente, felicitando a Universidade Federal do Paraná pelos seus 100 anos de serviços prestados ao Brasil e especialmente à sociedade paranaense. Que venham os próximos 100 anos. E, para concluir, dentro dessa linha, senhor presidente, de nós privilegiarmos a educação no país, nós estamos votando nas comissões do Senado Federal o Plano Nacional de Educação. Hoje votamos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, vai ainda a CCJ e a Comissão de Educação do Senado para tão somente depois avaliarmos aqui no plenário. E eu quero agradecer a postura do relator, senador Pimentel, que além de ter feito um relatório que incentiva a educação no país, acatou uma emenda de minha autoria, a emenda número 1 da CAI, para nós colocarmos no dispositivo do inciso 2º, do parágrafo 2º, inciso 5º do artigo 2º, que os incentivos à educação voltada ao trabalho e à cidadania seja com ênfase também, senhor presidente, com ênfase na moral e na ética, porque nós precisamos, de fato, formarmos cidadãos no Brasil com uma ética mais elevada e também com uma moral mais elevada. Entendo que a escola possa nos ajudar a isso. Eu sei que esse é um papel fundamental da família brasileira, mas entendo que cada vez mais as crianças passarão mais tempo nas escolas. Está aí, por exemplo, a questão do ensino fundamental e médio em tempo integral. E o papel da União, dos estados, dos municípios, em conseguir passar ao cidadão brasileiro, à criança brasileira, ensinamentos morais e éticos, é necessário para que nós possamos ter uma nação efetivamente preparada para enfrentar aí as nossas próximas décadas e os nossos desafios. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.